Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A barriga intencional da Folha. Uma das grandes preocupações de teóricos do jornalismo após a criação da internet era o conflito potencial entre a ambição da notícia exclusiva e a nova realidade da mídia universal. Como conseguir um furo jornalístico se qualquer um que possuir acesso à rede mundial de computadores pode dar uma notícia em primeira mão? Esse fantasma se materializou com o predomínio das redes sociais e o avanço dos telefones celulares. O furo jornalístico é um troféu valioso demais para ser colocado em risco por um desmentido imediato na rede global de comunicação. Por outro lado, uma informação incorreta pode afetar a credibilidade de um veículo de comunicação, ainda com mais gravidade se ela se espalhar o suficiente para influenciar um grande número de pessoas antes de ser revelada como fraude. Por isso, as redações dos melhores jornais do mundo investiram em três recursos para minimizar o risco das barrigadas, os furos falsos. O primeiro recurso é contar sempre entre os editores com profissionais experientes, capazes de contextualizar qualquer notícia e questionar sua verossimilhança. Entre meados dos anos 1980 e o final dos 90, por exemplo, o Estado de São Paulo tinha uma equipe de editores executivos que praticavam nas reuniões da primeira página o que se chamou de dessacralização da notícia, ou seja, cada editor especialista era desafiado a fundamentar a pauta que oferecia como destaque, em linguagem que pudesse ser entendida por um leigo. O segundo recurso, igualmente eficaz, é contar com um planejamento da pauta e processos de seleção de prioridades que mantenham a equipe em alerta para pontos obscuros em informações primárias. O terceiro e mais importante é a própria alma do jornalismo, a dúvida. Ela se resume na pergunta desconfiada: e se? Evidentemente, ninguém vai esperar, por exemplo, os atestados de óbito para afirmar que os passageiros de um avião que explodiu estão todos mortos. Mas ainda assim, a praxe é esperar por uma informação oficial para fazer essa afirmação. E se, contra todas as probabilidades, for encontrado um sobrevivente? Sem querer, querendo. Nenhum desses cuidados primários foi tomado pela redação da Folha de São Paulo na quinta-feira, ao noticiar em sua edição digital que o ex-presidente Lula da Silva havia ingressado com pedido de habeas corpus preventivo na Justiça do Paraná para não ser preso como acusado na Operação Lava Jato. A notícia original foi publicada às 11h25. 5 minutos depois, uma nota colocada apressadamente dizia: erramos, não foi Lula que pediu habeas corpus preventivo. A ação foi de consultor sem ligação com o ex-presidente. A pequena nota corretiva foi substituída muito tempo depois, às 15 horas e 7 minutos, por outro erramos, que informava: versão anterior da reportagem habeas corpus preventivo pede que Lula não seja preso na Lava Jato, informou incorretamente que o pedido de habeas corpus havia sido feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O título, o texto e a chamada na homepage do portal foram corrigidos, mas a versão original já corria pelas redes sociais, impulsionada por uma equipe a serviço do senador Ronaldo Caiado. Mesmo com as sucessivas quebras das normas do bom jornalismo que fazem a rotina da imprensa brasileira, difícil acreditar que a redação da Folha de São Paulo tenha cometido um mero erro técnico, uma barrigada. Foi mais do que incompetência. Foi resultado de um empenho do jornal em criminalizar o ex-presidente da República no rastro de um processo que começa a incomodar alguns dos mais renomados juristas do país por uma sucessão de decisões tidas como arbitrárias. O viés condenatório da Folha pode ser percebido na versão atualizada às 15 horas e 32 minutos de quinta-feira, na qual se lê que, segundo o Instituto Lula, qualquer cidadão pode impetrar o habeas corpus. O correto e honesto seria dizer simplesmente que o pedido de habeas corpus preventivo pode ser feito em nome de terceiros por qualquer cidadão, como saiu na edição de papel nesta sexta-feira, porque essa é a norma legal, não a opinião do Instituto Lula. As trapalhadas que se seguiram apenas aumentaram a repercussão da notícia, e para muitos cidadãos fica a impressão de que Lula da Silva está na iminência de ser colocado na cadeia, o que não é verdade. Ele nem sequer é investigado. Os outros jornais alimentam essa versão ao publicar textos ambíguos. Por exemplo, o Estado de São Paulo diz que Lula nega que seja o autor do pedido, frase que não se justifica depois que o impetrante do habeas corpus admitiu ter agido por conta própria. O episódio dá razão aos impertinentes, que chamam aquele jornal de Falha de São Paulo.